Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa.
Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba. Estamos iniciando mais um programa de Vivência Espírita diretamente da Super Rádio Piratininga em 750 kHz. A doutrina espírita vem nos esclarecer sobre as nossas dúvidas a respeito do mundo espiritual. Vem também mostrar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus nos dias atuais, mostrando a importância da ética e da moral em nossas vidas. Vem também nos ensinar a suportar com dignidade as nossas dificuldades atuais. Vem mostrar o caminho para colocarmos em prática os ensinamentos e exemplos do nosso querido e divino Mestre Jesus. Bom dia, Jorge Reis.
Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, pedindo licença a todos vocês para entrar em seus lares, levando conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Agradecemos o apoio das casas espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer também do apoio do Grupo Musical Castelã e da Tenda de Umbanda Mãe Maria. Hoje nós teremos aqui como convidados a psicoterapeuta Carmen Mírio e o Marcelo Siringue, que vão conversar conosco sobre psicoterapia reencarnacionista, um tema muito interessante. Estamos aqui esperando vocês interagirem conosco, ligando para o 3941-9750, 3942-9750. Tem também o nosso WhatsApp, até que o Rodrigo vai falar aqui, e o Facebook também. Deixa eu falar só que é uma frase que saiu agora cedo aqui do Chico Xavier. O sentido de nós, humanos, sobre a Terra é a felicidade, nem sempre alcançada pela maioria, por ignorância, por falta de espiritualidade, pela supervalorização das coisas materiais e outros bloqueios. Bom dia, Rodrigo.
Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da Rádio 750 AM. E para você que está nos escutando, a gravação do site, do nosso podcast, ou através da nossa rádio, um bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar hoje. Ih, desligou aqui o monitor aqui, pessoal. Mas a gente não definiu ainda a pergunta para sorteio. E a gente vai falar um pouco durante a seguir, para a gente sortear os dois livros para vocês entrarem. O nosso Facebook é www.facebook.com/programa Vivência Espírita, ou ligar para nós, interagindo, mandando perguntas para a gente lendo aqui durante o programa, nos telefones que o Jorge acabou de falar, que é o 12-3941-9750 ou 12-3942-9750. E também a gente vai começar a dar mais uma opção para vocês, que é o WhatsApp. Então no WhatsApp, a gente já criou um grupo do Vivência Espírita, para a gente ir interagindo também, vocês mandando perguntas, e a gente tendo mais um canal de comunicação com vocês, ouvintes. E aí eu peço para vocês adicionarem, né, o telefone, que é 12-981-11-0474. Então, adicionando esse telefone, 12-981-11-0474, a gente adiciona vocês no grupo do Vivência e a gente vai comentando aqui, interagindo com vocês durante o programa. Então vamos iniciar hoje com a prece de abertura com a Sônia do Jafa.
Deus, como é belo ver o que se esconde por trás da ignorância. Como é lindo sentir o que se encontra depois do ódio. Como é esperançoso respirar onde se encontram os anjos cantando em louvor ao Todo-Poderoso. Deus, ajuda-nos a nós outros ajudar mais. Consente que despertemos para a luz da verdade, para que esta nos liberte de tantos preconceitos que nos prendem como escravo das leis humanas. Cristo, permite que sejamos educados para educar, que sejamos livres para libertar, que sejamos humildes para compreender, que sejamos alegres para alegrar, que sejamos bons para incentivar a bondade, que sejamos luzes para clarear a todos. Consente, Senhor, que a paz nos ajude no trabalho e que o trabalho nos ajude no equilíbrio. Que o equilíbrio nos ajude na saúde e que a saúde nos ajude a compreender o amor de teu coração. Jesus abençoa todas as crianças que vêm em busca do pão que desceu do céu, o pão espiritual. E que tua mãe seja a mãe de todos nós, hoje, agora e na eternidade. Abençoa, Senhor, os pássaros na sua trajetória. Abençoa os animais, as árvores que nos ouvem, igualmente no silêncio que nos faz compreender o segredo da vida mais profunda e que por vezes foge ao nosso raciocínio e escapa maior das ciências da terra. Abençoa as pedras que se nos fazem testemunhas e a própria terra em que firmamos os pés, o ar que respiramos, a água que nos garante a própria vida do corpo. E eu, na qualidade de teu amor e na qualidade de teu menor servo no mundo, curvo-me sobre a terra quente e benfeitora e beijando-a, beijo-te o coração na eternidade.
Tema do dia.
O tema do dia de hoje é psicoterapia reencarnacionista. E nós estamos aqui com a psicoterapeuta Carmen Mírio e com o seu companheiro Marcelo Schilling, de São Paulo. Foram alunos do médico Mauro Quítico, de Rio Grande do Sul. E tem um trabalho muito bonito lá em Porto Alegre. E vamos ver o que a Carmen veio trazer para a gente. Bom dia, Carmen Mírio.
Bom dia, Rui, bom dia a todos. É com muita alegria que eu estou aqui hoje para falar da psicoterapia reencarnacionista e agradeço esse convite. A psicoterapia reencarnacionista, ela é a nova psicologia que introduz a reencarnação no consultório. Então, ao invés de nós entendermos que a vida começa a partir do ventre materno, nós vamos entender que a vida é uma continuação. E é nesse sentido que nós vamos começar a nossa psicoterapia. E utilizamos ainda como uma ferramenta da psicoterapia para auxiliar a regressão terapêutica.
É porque ontem ela esteve lá na palestra, viu, Jorge? Estive lá na palestra, lá no Pau de Tás, muita gente lá, muita pergunta. Se a gente não cortasse, ia ficar até as 11 horas lá fazendo pergunta lá ao pessoal do Pau de Tás, né? E então era justamente o pessoal interessado na psicoterapia reencarnacionista. A gente vê que ontem você falou muito da regressão. Uhum. E essa regressão é vista por muitos como uma coisa benéfica, por outros uma coisa que não interessa, por outros são contra, inclusive tem uma corrente da doutrina espírita que é contra. E como é que você vê essas coisas, Carmen?
Carmen, só para complementar a pergunta do Rui, e qual a diferença então da psicoterapia reencarnacionista, porque as pessoas fazem terapia de vivências passadas, né? Só para a gente, porque dá a impressão que você está falando a mesma coisa de um jeito diferente, eu sei que não é. Uhum. Mas fala pra gente, já existe a terapia de vivências passadas?
Isso, a diferença é assim, na terapia de vida passada, geralmente as pessoas, o terapeuta que conduz, geralmente é conduzido por um psicólogo, ele vai exatamente na queixa da pessoa, do paciente. Então a pessoa chega lá com uma síndrome do pânico, chega com medo, com uma depressão, então ele vai direcionar o tratamento exatamente naquela queixa do paciente. No caso da regressão terapêutica, nós não vamos diretamente na queixa. Nós simplesmente vamos ouvir o relato daquela pessoa, vamos entender quais são os dramas vividos por ela. E quando nós colocamos ela para passar pela regressão terapêutica, nós vamos deixar que o inconsciente dela é que traga efetivamente qual é a origem daquele problema. Então nós não vamos direcionar. Outra diferença que existe da TVP para a regressão terapêutica é que na TVP, geralmente, há uma ressignificação do trauma. Então, vamos dizer que a pessoa tenha medo e estivesse trancada, ela lembra que ela está trancada em algum local. E, então, a TVP, ela vai ressignificar. Então, como é que você sairia disso? Como é que você muda isso? Seria diferente. Na regressão, não. Nós vamos fazer uma recordação fiel, é uma lembrança daquilo que efetivamente aconteceu com ela num possível desencarne traumático que ela teve em vida passada. E nós vamos recordar até o ponto ótimo, lá no plano espiritual, onde ela se desligou daquela vida anterior, e aí ela passa a não viver mais aquele drama, aquele trauma que prejudica ela até os dias de hoje. Então, há uma diferença. Então, um ressignifica, eu modifico através da minha vontade, né, que é a TVP, e eu vou direcionada no ponto, e a regressão terapêutica não. Simplesmente eu deixo que o meu inconsciente traga, com a ajuda dos amparadores espirituais, dos mentores espirituais, que vão trazer na lembrança da pessoa como é que ela viveu aquele trauma, e até que ela recorde que ela foi para o plano espiritual, que foi tratada. Então não existe uma invenção do que está acontecendo. Na verdade, é só uma recordação fiel daquilo que efetivamente aconteceu. Não sei se deixei muito claro, se teve alguma...
Está claro, Jorge?
Tá, claro, com certeza.
Mas você falou também ontem que uma série de coisas que ocorrem com a gente, nossos medos, nossas ansiedades, nossos pânicos, é uma maneira equivocada para não interpretar a nossa infância, para interpretar a nossa infância. O que significa isso?
Então, é muito interessante assim. Quando nós somos crianças, e a gente, nós observando as crianças hoje, nós começamos a perceber algumas tendências que as crianças têm. E até nós mesmos, né? Muitas vezes alguns fatos acontecem na nossa vida que disparam em nós algum tipo de sentimento. Então, por exemplo, a partir de um determinado ponto da minha vida eu passei a ter medo, a partir de um determinado ponto de vida eu passei a ter depressão ou tristeza profunda. Na verdade, aquele acontecimento nada mais foi do que um gatilho para disparar em mim algo que eu vim mudar nessa vida. Então, vamos dizer, olha, com o desencarne do meu pai, quando eu tinha 7 anos, a partir disso eu comecei a me isolar, eu não queria mais sair de casa. Na verdade, você veio para curar essa tendência a isolamento. Foi só um gatilho para disparar isso. O que nós percebemos nas crianças, elas já trazem uma personalidade congênita, elas já trazem traços, e como nós também. Quando nós éramos crianças, quantas coisas aconteceram? Fatos aconteceram, pessoas em nossas vidas que dispararam em nós alguns sentimentos, algumas reações que já estavam adormecidas dentro de nós, que ela só veio para fora para nos recordar, é isso que você veio mudar. Então eu vim mudar a raiva que despertou em mim quando meu pai e minha mãe se separou, o medo que eu tinha do meu pai quando ele gritava comigo. Então, na verdade, não é o meu pai que me dava medo, eu já tinha um medo e é isso que eu vim mudar.
Porque a maioria dos nossos traumas acontece na infância ou acontece já em vivências passadas?
Então, alguns traumas vão acontecer na infância, né? Tem coisas que não tem, por exemplo, uma mãe grávida que cai um tombo, por exemplo, geralmente a criança vai gerar um trauma ali. Mas o que nós percebemos também é que muitos traumas que depois eles vão se agravando no decorrer da vida, principalmente na adolescência vai surgindo muito isso, ou então mais para frente, nós percebemos que tudo tem origem na vida passada. Os maiores traumas que as pessoas trazem dentro da experiência de consultório são geralmente nos desencarnes. Então são desencarnes traumáticos de vidas passadas é que geram hoje alguma reação em nós. Então, por exemplo, medo de rejeição, né? O problema de rejeição é muito forte nas pessoas. E quando nós voltamos lá para trás, nós percebemos assim, pessoas que viveram numa guerra, que morreu a família inteira e ela se sentiu abandonada, por exemplo, ou uma criança que desencarna e fica presa esperando que alguém venha buscar, que venha resgatar, e ela se sente rejeitada, abandonada pelos pais, quando na verdade ela não tem consciência do que estava acontecendo ali, até que ela seja resgatada, levada para o mundo espiritual. Então tudo isso vai gerando um sentimento na criança, ou até mesmo aqui nos dias de hoje, que nós não sabemos o que é. Então existe uma carência muito grande dentro de nós, e muitas vezes essa é a origem lá atrás. desses traumas que nós vivemos lá em vidas passadas. E que estão todos registrados no nosso inconsciente. De uma certa forma, nós vivemos aqui uma ressonância, vivemos uma reação aqui que muitas vezes a gente não entende. Então, uma pessoa tem uma vida super legal, tem tudo na casa, tem uma família bacana, mas ela sente uma tristeza profunda. E aí ela se cobre, ela fala, mas por que eu sou triste? Ou então ela tem uma família numerosa e se sente só.
Aí tem a clicada da pessoa, por que eu sou assim?
Porque eu sou assim. E aí ela vai descobrir que, na verdade, ela sempre foi assim. Né? Ela já traz esse aspecto de vida passada que é chamado de personalidade congênita. Então, nós somos o que somos porque nós sempre fomos assim. Eu não virei ou eu não fiquei com raiva por causa de uma pessoa. Aquela pessoa só foi um gatilho para disparar em mim ou para recordar que eu tenho raiva, que eu sou magoável, que eu sou triste.
Ah, então, e você também falou ontem que muitas vezes nós nascemos num ambiente que é justamente para harmonizar com espíritos conflitantes, né?
Isso. Então, assim, na psicoterapia reencarnacionista, além de nós entendermos que a vida ela é uma continuação da vida passada, nós também temos a finalidade evidente de nos harmonizar com espíritos conflitantes. Evidente que na nossa família sempre tem, assim, aquelas pessoas que eu não me dou bem, e aquelas pessoas que eu me dou muito bem. Então sempre vem alguém para eu me harmonizar e alguém para eu me... Que vem como um aliado, vamos dizer assim. Então, geralmente é ou o pai é o problema, ou a mãe vem com esse problema, ou o irmão. Tem muita gente que não fala com o irmão há 10, 20 anos, não é? O problema é o filho, ou o sogro, a sogra, o vô, a avó, enfim, sempre no reduto familiar é que nós vamos encontrar esses conflitos maiores. E na psicoterapia nós dizemos o seguinte, nós temos hoje uma coisa chamada rótulos e cascas. Então hoje eu estou mãe, né? Eu estou pai, eu estou filho, eu estou irmão. Ontem eu estive em outras cascas, vamos dizer assim, rótulos. E amanhã eu estarei em outros, até que todos se componham. Então, um dia veio marido e mulher, não se entenderam. Outro dia veio pai e filho, não se entenderam. Outro dia vieram irmãos, não se entenderam. Então, vai mudando essas cascas e rótulos até que todos se componham.
É, porque isso aqui é o quarto pilar que você falou lá da
psicoterapia, né?
Da terapia, né?
Uhum. Ela falou da família, eu lembrei o livro do Alamar. Como é que é o parente, uma praga na vida da gente?
Não é? Mas, na verdade, ele é o teu conserto.
Exatamente.
Ele veio para disparar em você sentimentos que você veio mudar. Então, quando fala assim que o nosso inimigo é o nosso grande mestre, todo mundo, imagina, isso é um absurdo. Não, é verdade, porque ele está te mostrando quais são as inferioridades que você veio mudar. Então, não é o outro que me causa raiva, eu já tenho raiva.
É a oportunidade que a gente tem de educação, né? De
Exatamente.
Aprendizado e trabalhar isso que está pendente ou que
Exatamente.
Precisa ser trabalhado, né?
Exatamente. Então, essas pessoas e as situações, elas na verdade só vêm disparar aquilo que nós já trouxemos e que não conseguimos resolver ainda, né?
Você também falou um outro tema lá que eu achei muito interessante. Por que aconteceu isso comigo?
Uhum.
É uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Por que aconteceu comigo? Por que ocorreu isso? Por que outras famílias não têm essas coisas e comigo acontece tudo de errado? Porque tem gente que fala assim, tudo errado acontece comigo, né? É. A gente não vê ninguém falar tudo de bom acontece comigo. A gente vê... E por que essa pergunta... Por que aconteceu comigo?
Então, tudo isso também é uma questão de aprendizado. Na psicoterapia nós dizemos o seguinte, existe o ego nosso, que é a vítima, e que fica fazendo essa pergunta, ai meu Deus, aconteceu comigo, coitado de mim, eu sou sempre o coitado, eu sou sempre a vítima. Mas na verdade, se nós olharmos por uma versão espiritual, uma versão espiritualista mais, vamos dizer, elevada, nós vamos perceber que eu precisei de tudo aquilo. Então eu mudo a pergunta. Ao invés de por que aconteceu comigo, eu vou perguntar o que eu preciso aprender com isso.
Ah, o que eu preciso aprender
com
isso.
O que isso está me mostrando que eu preciso de mudar? Então eu volto naquele exemplo. O meu pai me dá muita raiva. Ele me fez sofrer. Na verdade, ele só disparou em mim a tendência à tristeza, a tendência à raiva, a tendência à mágoa.
As pessoas entram, eles chegam achando que o problema é sempre
é o outro
externo, né?
é o
nunca
outro.
Interno.
Exatamente. Então muda, na verdade, a finalidade é a mudança da leitura da sua própria vida, é uma releitura da sua vida.
Olhar para dentro, né?
Exato. Isso. Ao invés de eu olhar e falar, meu Deus, olha, eu sou vítima do... Porque assim, quando você é vítima em casa, você é vítima fora de casa. Então, ou é vítima do pai, da mãe, do irmão, ou do chefe. Ou da colega de trabalho, não é?
Não, você sempre... inclusive ontem falou uma coisa que eu achei interessante. Aquela pessoa, pô, meu chefe não gosta de mim. Ele sai daquele emprego, vai para outro emprego. Não, meu chefe não gosta de mim. Vai, muda até de país. Meu chefe não gosta de mim.
O problema é sempre o chefe, né? É. Os chefes.
O problema é sempre o mesmo. Na verdade, o que ela precisa de aprender com esse chefe? Né? A pergunta é, que sentimento dispara esse chefe? Ai, me dispara raiva. Então você trata a raiva. No momento em que você melhora a tua raiva, esse chefe para de te incomodar. No momento em que você para de ser magoável, esse chefe não te magoa mais. Percebe? Então, assim, na verdade, ele é um gatilho para disparar em nós sentimentos que nós temos que mudar. Enquanto você não mudar, o problema vai te perseguir.
Legal.
Então, o problema não está no outro, está em nós.
E deixa eu só comentar aqui também, para a gente aproveitar, que como eu não fiz a pergunta no começo, avisar os ouvintes que eu já publiquei no Facebook. E a pergunta para sorteio dos dois livros espíritas é: você acha que a regressão viola a lei do esquecimento? Então, entre no nosso facebook.com/vivenciaespirita ou programa Vivência Espírita e responda a pergunta ou ligue aqui para nós no 12-3941-9750 ou 12-3942-9750. Lembrando que a gente também está com o WhatsApp agora, que é o 12-981-11-0474. Também vocês podem responder por lá a pergunta para sorteio.
Eu só queria que a Márcia, antes de nós entrarmos para nossos comerciais, ela falasse para... Porque tem muitos... A maioria dos nossos ouvintes não são espírita. Então, essa lei do esquecimento, dá para você falar rapidamente o que é para que as pessoas possam situar para fazer as perguntas?
Responder.
Sem dúvida.
A lei do esquecimento.
Então, a lei do esquecimento é uma lei universal, na verdade, né? Nós viemos aqui para esse planeta reencarnando, na verdade, sem lembrar de absolutamente nada do que aconteceu no passado. Porque se nós lembrássemos, por exemplo, que aquele pai que me incomoda foi meu inimigo na vida passada, é óbvio que eu não me recomporia com ele nunca. Então, há um esquecimento. Então, se nós matamos, se nós morremos, se nós fizemos mal para alguém, se nós fomos vítimas ou fomos vilões em vidas passadas, isso foi apagado da nossa memória. Então, evidentemente, que quando nós viemos para cá e temos essas pessoas dentro da nossa família, é óbvio que tem uma pessoa que eu gosto mais, uma que eu gosto menos, mas porque eu tenho que me compor com elas. E eu não posso me recordar o que ela efetivamente representou para mim no passado. Então, essa é a lei do esquecimento. Foi criada, né? É uma lei universal, na verdade, né? Que evita que nós cometamos outros problemas maiores. Então, se eu descobrir que eu não gosto do meu pai porque ele me matou na vida passada, porque ele me roubou todas as terras que eu tinha, é óbvio que eu não vou me ajustar com ele nunca.
Aquela criancinha, aquele bebezinho, né?
Não é? Olha, bebezinho tão bonitinho, né? Mas mal imagino eu que acabou de me tirar tudo que eu tinha em vida passada. Então, nós esquecemos sobre isso. É apagado da nossa memória. Só para citar, posso citar rapidamente uma passagem do livro do Platão, da República? Sim. O Platão, ele conta, né, no capítulo 10, no livro 10 da República, diz exatamente isso, que um homem tinha morrido na guerra e ele foi levado para o plano espiritual, mas ele foi em desdobramento. E chegou lá e eles falaram assim, ó, você não morreu, você tem que voltar. E todo mundo que ia voltando junto com ele bebiam da água do esquecimento. E ele não pôde beber a água do esquecimento, porque ele falou, não, porque você tem que voltar lá e lembrar o que aconteceu aqui em cima. Os demais não. Como eles vão reencarnar, eles têm que beber a água do esquecimento, porque eles não podem lembrar nada do que foram antes, né? Então é isso que acontece com a gente também.
Dá para você fazer novamente a pergunta para os nossos ouvintes?
Então, a pergunta para o sorteio é: você acha que a regressão viola a lei do esquecimento? Então, essa lei que ela acabou de falar também, a Carmen acabou de falar.
Uma propaganda aqui que eu quero fazer, fazer um comentário e chamar sobre os eventos que nós teremos na região. No dia 30 agora, quem estará aqui em Jacareí, lá na casa da Marcela, será o Rogério Leite, o médium Rogério Leite e a Marli. Então, dia 30, ele virá dia 29, dia 29 é terça-feira. E vai fazer a palestra lá, né? E dia 20 ele vai fazer o trabalho, né? Que é quarta-feira. Não, 30, tô enganado. Aqui, dia 30 só para a gente marcar. Dia 30, a psicografia, das 6 horas da manhã até às 6h30 tem as entrevistas, tem a entrega das senhas, depois das 6h30 às 10h30 entrevistas e às 15 horas psicografia. Então é dia de semana, só para lembrar, tá? Então dia 29 ele vai fazer a palestra às 20 horas e dia 30 a psicografia. Então o pessoal fica correndo atrás aí para ir em trabalho de psicografia, é só registrar aí que ele estará lá em Jacareí a partir das 6 horas da manhã no dia 30 e palestra no dia 29. Só o endereço. Ah, sim, o endereço fica na, em Jacareí, né? É, ele fica na rua Danton Siqueira Malta, Danton Siqueira Malta, número 301, Jardim Santa Maria. É ali logo na entrada de Jacareí, viu? Quem vai aqui pela Estrada Velha de São José dos Campos para lá, perto da delegacia, né?
Danton Siqueira Malta.
Danton Siqueira Malta, 301, Jardim Santa Maria. Psicografia com os médios Rogério Leite e a Marli, né? Outra coisa, Rogério, vou falar logo das palestras comemorativas lá do Pequeno Templo. A partir do agora no mês de outubro, né, dia 4 de outubro, Não Há Mais Tempo, Desperta, Ó Tu Que Dormes, com a Marina Ferri, de Taubaté, às 18 horas. É domingo, dia 4 de outubro. Depois, dia 7 de outubro, que é uma quarta-feira, às 19h30, Tempo de Transição Planetária, com Carlos Abranches. Dia 11 de outubro, domingo, às 18 horas, Evangelho Musical, Músicas Espiritualizantes, com as Paula Zamp, lá de São Paulo. Dia 18, às 18 horas, domingo, Exilados de Capela, com a Rúbia San Martín, de Pindamonhangaba. E dia 25, domingo, A Conquista da Paz Interior, com Plínio Bueno Penteado, com Plínio Penteado lá de São Paulo. O Pequeno Templo fica na Praça das Antilhas, número 30, na Vila Rubi, aqui em São José dos Campos. Depois, até no final, a gente anuncia novamente. Agora nós vamos para o nosso intervalo comercial, colocando a música do Fábio Júnior, A Gente Colhe o que Planta.
Pra gente a força do amor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra, e quanto menos consciência, maior a dor. A gente colhe o que planta, disso ninguém vai fugir. Isso é que não adianta, a gente não pode mais se omitir. Mais coragem, mais vontade, tá faltando, eu reconheço. Todos querem a verdade, mas no fundo ninguém quer pagar o preço. Já faz mais de 2000 anos que um homem veio à terra, a gente a força do amor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra, e quanto menos consciência, maior a dor. Mas um dia a gente vai finalmente compreender que nosso Pai tem por mim e por você. E esse amor vai ensinar o que a gente quer saber. Quem tem olhos pra enxergar vai ver, vai
fugir. Por isso é que não adianta, a gente não pode mais se omitir. Mais coragem, mais vontade, tá faltando, eu reconheço. Todos querem a verdade, mas no fundo ninguém quer pagar o preço. Já faz mais de 2000 anos que um homem veio à Terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra, e quanto menos consciência, maior a dor.
Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje desenvolvendo o tema Terapia Reencarnacionista com a nossa irmã Carmen Miriam e seu esposo Marcelo Schirin, de São Paulo, que está aqui conosco, falando que fazem parte lá do Instituto Tupi Espiritualista do bairro Imirim, lá de São Paulo, e está aqui conosco falando sobre terapia reencarnacionista. Mas Jorge, vamos continuar então?
Com certeza.
Tem alguém já aí na internet?
Sim, já mandaram mensagem aqui também, falaram, meu nome é Ivan Oliveira, São Sebastião, por favor me adicionar no grupo, ó. Então, quem quiser participar aqui do WhatsApp, é só colocar 12981110474 e participar aqui do nosso WhatsApp. Mas não temos participações ainda no Facebook ainda não, o pessoal tá acordando. Lembrando, a pergunta para o sorteio é: você acha que a regressão viola a lei do esquecimento? Então entre ou ligue para nós no 12-3941-9750 ou 12-3942-9750 e deixa um recado aí pra gente.
Carmen, ontem você falou sobre a terapia da libertação do ego. E essa é baseada em 4 pilares: a personalidade congênita, a versão persona versus versão espírito, a terceira, finalidade e aproveitamento da reencarnação, da encarnação, e quarto, que é justamente a ilusão dos rótulos e das cascas, que você já falou um pedacinho. Mas dá para você desenvolver esses 4 itens para
a
gente?
Então, a personalidade congênita é essa que eu falei inicialmente, que é aquela personalidade que nós já nascemos com ela, né? Então,
já nascemos.
Então, é um aspecto que vai se revelando no decorrer da infância. Então, quando nós vimos uma criança, por exemplo, com uma tendência à maldade, nós olhamos e falamos, mas como é que essa criança nasceu dessa forma? Então, ela já traz, ela vai se revelando. Ou uma criança que tem uma tendência a isolamento, a tristeza, nasce com uma doença já que vem com ela. Então, tudo isso ela vai se revelando no decorrer do tempo. E nós também, a partir do momento em que acontecem fatos na nossa vida, essa personalidade também vai se revelando. Então, a personalidade congênita é aquela que já nasce com a gente. Então, nós já estamos, até o próprio bebê, muitas vezes ele já revela uma personalidade de chorar, de pedir, né? Quando ele quer mamar, ele grita, tem nenenzinho que fica mais quietinho. Então, esses são os aspectos que nós chamamos de personalidade congênita.
Já nasce assim?
Já nasce com esses aspectos.
E aí, ele pode ser mudado quando você falou também lá do instinto, lá da Gabriela, né? Eu nasci assim, sim. Vou viver assim, vou morrer assim.
É verdade.
Nós já nascemos com essa
personalidade congênita.
Isso. Congênita.
Exatamente. Então, nós nascemos, por que nós existimos, a reencarnação se sucede? Exatamente para que nós possamos mudar esses aspectos, essa personalidade que a gente já traz há muito tempo. Então, ontem até fizeram a pergunta, poxa, mas de encarnação para encarnação nós não vamos melhorando na medida em que nós...
Você foi muito dura na resposta.
E aí, acontece o seguinte, ótimo, nós paramos de matar os outros, né, como a gente antigamente matar e morrer era normal. Então nós já aprendemos a não fazer tantas coisas instintivas, mas nós não paramos de nos magoarmos, de sermos vaidosos, de sermos orgulhosos, não paramos ainda de criticar, não paramos de julgar os outros. Então nós voltamos, né, porque são aspectos da nossa personalidade que a gente continua repetindo.
A pessoa não está mais matando como antigamente, mas está cometendo uma série de erros ainda.
Então,
e você falou que reencarna para continuar do mesmo mais ou menos do mesmo jeito, né?
Porque a pessoa continua do mesmo jeito. O que nós percebemos pelas regressões é que quando ela retorna e ela vê uma vida passada dela, ela percebe que mudou a casca e o rótulo. Então, assim, eu posso ter estado homem, posso ter estado num outro país.
Mas esse é o quarto item da...
É do rótulo. Então, eu posso ter estado em várias formas, mas eu era igual. Então muita gente fala assim, ah, eu adoraria saber o que eu fui na vida passada. É simples, você foi a mesma coisa que você é hoje.
A individualidade, né, você fala.
Não mudou nada.
A individualidade.
É, ela continua magoável, com raiva, ela continua vaidosa, orgulhosa, criticando, julgando. Os mesmos defeitos. Então esse é o grande
problema. Mas e daí, eu não posso nascer também com uma certa... personalidade congênita, boazinha, de só fazer coisa boa.
Então, desde que a gente tenha aprendido essa lição, né? O aprendizado dessa lição é muito importante, né? Se nós aprendemos, tudo bem.
Legal. E a gente tem participação aqui no WhatsApp, foi a Derli. Manda um bom dia a toda a equipe do Vivência Espírita. Uma pergunta: tenho medo de dirigir na regressão. Na regressão pela psicoterapia, pelo que entendi, não há direcionamento direto para o problema. Como se chega até a personalidade que gerou o trauma? Abraço dele.
Então, geralmente quando a pessoa nos procura, nós vamos ter uma conversa de mais ou menos uma hora e meia e tal. E quando nós partimos para a regressão, e a regressão ela demora de 40 minutos a 2 horas mais ou menos, o próprio inconsciente dela, né, se nós formos falar em pessoas que não são espíritas, ou então o próprio eu superior, ou mentor espiritual, enfim, é que vai trazer o problema. Muitas vezes o medo de dirigir não vai ser levado porque existe algo por trás desse medo, tá? Então nós não sabemos, porque a pessoa pode ter trazido isso há 100 anos atrás, há 200 anos atrás. Então como é que nós vamos poder direcionar se eu não sei onde é que está a causa efetiva? E muitas vezes essa é só a ponta do iceberg. Às vezes o medo de dirigir vem vindo e por trás tem muitas mais coisas que culminou com o medo de dirigir. Tá? Então pode ser até mesmo a pessoa que tem problema de controlar a própria vida, de deixar que a vida, não é? A gente não sabe, tem muitos
motivos.
Fala que pode
ser o efeito, né?
Não, é o efeito, exatamente. Então por isso que não vai para a causa, tá?
Outra, você estava falando aí, eu estava pensando. No caso da terapia de vivências passadas, a gente chega lá com um problema e você fala que você está com esse problema. Digamos assim, eu não gosto da minha mãe.
Sim.
Detesto a minha mãe, não sei por que eu não amo minha mãe, não sei por que eu tenho aversão a ela, embora, tipo assim, eu fico obrigado a ficar perto da minha mãe, porque na realidade eu não gosto dela. Então a pessoa chega na terapia de vivências, ela vai chegar com esse problema e falar esse problema lá, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, eu chego nesse problema e falo, ah, sabe por que eu não gosto da minha mãe hoje? Porque era ela que foi ela que me matou no passado, sei lá, foi ela que aconteceu isso comigo. Para por aí, no caso da vivência, porque às vezes a pessoa, num caso desse, de repente pode ficar pior ainda.
Na verdade, fizeram essa pergunta ontem também, porque assim, ó, o fato de uma pessoa não gostar da própria mãe, a gente tem várias perguntas para nós fazermos para a pessoa. Então, primeiro, qual é o sentimento que se revela diante desse fato da mãe? Então, por exemplo, a pessoa pode falar assim, olha, eu fico muito triste, então ela veio tratar a tristeza. Agora, se ela não tivesse essa mãe, a gente vai fazendo uma série de perguntas para ela, para que ela mesmo tenha essa resposta. Mas vamos dizer que ela volte numa regressão, ou ela tenha tido um sonho, daqueles sonhos que, né, que não são sonhos, que são uma regressão espontânea, por exemplo, e descobriu que a mãe matou ela. Na regressão terapêutica, o que nós vamos fazer ela recordar? Que se ela matou a mãe ou não matou a mãe, porque na verdade não vai mostrar se é a mãe, porque nós não vamos violar a lei do esquecimento. Ela vai lembrar que uma pessoa matou ela, vamos dizer, ou ela, né? E ela vai recordar também que ela não está mais naquela personalidade do passado. Que hoje ela está outra pessoa. É uma outra situação. Que naquela eles eram inimigos de alguma maneira, mas que hoje vieram como mãe e filho para se recompor. Então ela vai recordar como foi o desencarne, ela vai recordar até onde ela foi no ponto espiritual, que ela foi tratado e desligado daquela vida anterior, e ela volta para essa vida aqui sem aquela mágoa, sem aquela culpa, sem aquela tristeza, enfim, o sentimento que gera nela até hoje. Então isso é muito importante para que as pessoas façam, é desligar um fato passado, é como se eu esquecesse um trauma e aquilo não me incomoda mais.
E aí no caso não seria a pessoa aprender a perdoar? Porque se ela, vamos dizer, fica sabendo que na vida passada aconteceu isso e ela continua com a mesma bronca com a mãe, mesma raiva.
Então, aí é que tá. Na verdade, o perdão, para nós, é só um equívoco, né? Porque muitas...
O perdão é um equívoco.
É, porque de raciocínio. É um equívoco de raciocínio, porque geralmente as pessoas, elas se veem muito como vítima. Eu sou a vítima da minha mãe é uma vilã, porque ela fez, aconteceu. Quando você volta em uma vida passada e você percebe que, na verdade, não era nada disso, que ela é daquele jeito e você só reage a ela, às situações como que ela te coloca, e você percebe que, na verdade, foi você que fez algo para uma pessoa que pode ser a sua mãe, pode não ser sua mãe, esse equívoco se desfaz. Então, na verdade, eu não sou a vítima, eu fui a vilã. Eu vou citar um exemplo típico, né? Eu até contei ontem lá, na palestra, veio uma senhora uma vez, de 65 anos, e ela era oriental, como filha mais velha de de japoneses. Então, ela teve depois dela mais 5 irmãos.
Tudo homem.
Tudo homem. Então, o que, que aconteceu com ela? Ela teve que trabalhar a vida inteira, a cuidar dos irmãos, ela teve que ajudá-los, todos eles, a estudar, a crescer. Então, todos eles cresceram, casaram e hoje todos estão bem de vida. E ela ficou para trás, porque ela não estudou, ela não trabalhou, ela não fez a vida dela, porque ela teve que cuidar desses 5 irmãos. Então, ela chegou com 65 anos revoltada. Ela falava assim, olha, minha vida tá parada, o que eu vou fazer agora? E os meus irmãos não ligam para mim. Nenhum deles gosta de mim, nenhum deles me convida para ir para casa deles. E aí, quando nós fomos para a primeira regressão, foi muito interessante, porque ela se viu como um homem, tipo um shogun, tipo um...
Shogun era o chefe do feudo, né?
Exatamente, era um chefe do feudo e ele andava por terras e falava, eu quero todas essas terras para mim. Não, mas essas terras já têm proprietários, são pequenos proprietários, não quero... Mate todos, tirem todos daí, eu quero essas terras para mim. E ele foi tomando aquelas terras. E tomou a terra de todas essas pessoas. Então, veja, quando ela chegou no plano espiritual, que ela se, né, caiu na realidade, falou, meu Deus, eu tirei tudo isso. O que eu posso reparar? Eu não queria ter feito isso, na verdade. Quando você toma consciência do teu erro, é óbvio que... Como nós aqui. Quando a gente faz algo para uma outra pessoa, que a gente começa a se sentir mal, eu quero reparar aquilo. Nossa, eu preciso pedir desculpa. O que eu posso fazer para te ajudar? Foi o que ela fez. Então, ela... Vamos dizer que ela escolheu essas pessoas... E ela reparou, né? Na verdade, o que ela fez? Ela ajudou todos eles a estudarem, a reconstruírem os seus patrimônios. E ela simplesmente, ao invés de entender isso como sendo um pagamento daquilo que ela tinha feito, uma reparação, ela entendeu como sendo a vítima. Então, mudou o raciocínio dela. Ela parou e falou, nossa, então quer dizer que eu já reparei tudo aquilo que eu tinha feito. Então, eu tinha que ficar feliz e não triste. Então, essa é a correção do raciocínio. Entendi, eu não sei se dá para ficar
não,
isso.
Não, deu. Agora, me diga uma coisa, Carmen. Tem pessoas que vivem a vida inteira se culpando por não gostar da mãe, por não gostar do pai. Uhum. E como é que faz para as pessoas lidarem com esses traumas, com essas coisas todas?
Então, é tudo essa
porque pergunta... tem pessoas que ficam, né? Fica com a consciência carregada.
E depois não sabe
porque que ele tem problema de estômago, tem problema de coluna.
Diabetes. Por exemplo. É um problema sério, porque fica uma amargura, né?
Sim.
Ela fica amargando aquilo durante anos. Então, é exatamente essas perguntas que a gente faz. Então, assim, qual é o sentimento que desperta aquele pai ou aquela mãe, né? Então, se a pessoa, dependendo do que ela responder, olha, me desperta mágoa, tristeza, raiva, ódio, vingança. Enfim, tem uma série de sentimentos que as pessoas têm. É isso que você veio curar. Então, eu vou pegar outro exemplo. Uma moça que falava assim, meu pai era muito ditador, ele era muito rígido. Mas eu batia de frente com ele porque eu sou rebelde e ele mandava aquela boca e ele me batia. E aí, que sentimento você tinha? Eu tinha muita raiva dele. Bom, mas e hoje, como é que você tá? Ah, não, hoje eu entendo que meu pai, ele era assim mesmo, mas mesmo assim ainda guarda aquela maguinha e tal. E aí eu perguntei assim pra ela, se você não tivesse esse pai, como você seria? E ela virou e falou assim, nossa, eu acho que se eu não tivesse esse pai rígido pra me conter, eu seria chefe de gangue hoje. Eu já estaria preso, ou então eu já estaria num lugar muito pior do que eu estou hoje. Então, na verdade, foi um corretivo. Foi uma necessidade aquele pai.
Legal. E a gente tem uma pergunta aqui. Na verdade, é um comentário do Forcato aqui no Facebook. Ele, sobre a pergunta, né, para sorteio, que é... Você acha que a regressão viola a lei do esquecimento? Então, ele fala, se foi possível criar a regressão, é porque a natureza permitiu e favoreceu. Portanto, é coisa natural. Cabe a nós a utilizarmos como instrumento de orientação, estudo, progresso, evolução e benefício do próximo, tomando sempre o cuidado de não a utilizarmos como ferramenta de curiosidade ou satisfação de desejos fúteis, o que certamente nos traria grandes problemas. Gostaria que a Carmen comentasse o meu comentário.
Nossa, muito bom, é isso aí, você falou tudo. É exatamente isso. Se foi criado esse mecanismo, é exatamente para que nós possamos realmente esclarecer algumas coisas, mas sem a violação dessa lei. Ele falou muito bem, então veio essa técnica, né, essa terapia, exatamente para auxiliar as pessoas, para desligar de vidas passadas, porque muitas vezes a culpa que uma pessoa carrega durante anos não é dessa vida, ela tem um sentimento dentro dela que ela não entende por quê. Então ela começa a se autoflagelar, ela se autopune, de uma série de coisas, e por quê, né?
Sim, e assim, todas as pessoas tão preparadas para receber essas informações, como que você ou quem trabalha com isso avalia se aquela pessoa ela está preparada para passar por uma regressão?
Então, por isso que existe a conversa anterior, né? Então a gente tem uma conversa muito longa, porque muitas vezes, algumas pessoas, é melhor nós fazermos a psicoterapia, mais psicoterapia, menos regressão. Então você vai fazendo perguntas para a pessoa e as respostas vêm na mente dela de uma maneira muito clara. Porque o próprio eu superior, o teu próprio espírito está preparado para responder muitas coisas. E muitas vezes nós sabemos as respostas. É que nós gostamos do pacote pronto. Aí, o que você acha que eu deveria fazer? Aí a pessoa, olha, se eu fosse você, fazia isso. Mas acontece que não é bom para mim. O que é bom para mim? Pode não ser bom para você, pode, né? Então, é isso que nós não fazemos. A resposta está em você. Então, nós sempre devolvemos a pergunta. E a pessoa é que tem as respostas prontas já. Só precisa de fazer a pergunta certa para que ela responda, né? Então é nesse sentido que a gente...
Então, nessa personalidade congênita, você já respondeu tudo? Tem mais alguma coisa para você colocar?
Não, acho que no decorrer do resto a gente vai falando mais um pouquinho, né?
Programa Vivência Espírita, são 8 horas e 51 minutos. Vamos para mais um intervalo comercial. Agora também tocando a música do Grupo Castelã, que está no livro Músicas Espirituais Como Acontecem. Essa música interpretada pelo Lúcio Silva e pela Marina Reck, Quero Te Ouvir.
Quero te ouvir.
Você pode me falar.
Quero lhe falar.
Você vai me compreender.
E tudo que eu disser serve mais pra nós dois. Tudo que a vida traz existe sempre amor. Mesmo que eu não encontre a certeza em cada olhar,
em todos os olhares o amor irá crescer.
De todos os desencontros que a vida leva e traz, o desencontro é um novo encontro. E em seu colo me entreguei. Jesus, Jesus, pelo teu caminho eu encontrei. Nossas vidas, toda alegria em anjos no além. Conceda-me o trabalho, em carinho o agasalho, para aquecer meu irmão, estender a mão amiga. Toda partida semear o de felicidade.
que guia o mundo, e nem por um segundo nos abandonou em tuas obras o carinho, verdadeiro destino de paz e amor.
Você está ouvindo programa Vivência Espírita.
Jorge, qual é o tema de hoje? Qual é a mensagem de hoje?
O nosso momento espírita hoje é: a culpa acompanha o culpado.
E onde nós vamos encontrar? Que CD?
Esse CD aqui é diverso, ele não tem um CD específico não. Ele foi retirado direto da página do Momento Espírita.
Ah, né? Então tá já. É.
Algum tempo atrás, lemos a notícia de que um médico alemão acusado de vários crimes sexuais e assassinatos suicidara-se na prisão enquanto aguardava julgamento. Sem entrar no mérito quanto à veracidade de ter sido ou não suicídio, recordamos que são muitas as notícias desse gênero. É comum criminosos tentarem fugir da culpa pela porta falsa do suicídio ou evadindo-se do local dos erros cometidos, querendo apagar as marcas dos delitos, fugindo para outra localidade. No entanto, estando em si mesmos, a gravação dos desatinos deles terão que dar conta onde estejam, sob quaisquer disfarces de que se revistam, pois a cada um será concedido conforme suas obras. Assim, a culpa acompanhará o culpado sempre até que consiga dela libertar-se pelas realizações no bem, ou pela transformação das energias grosseiras e perturbadoras através dos filtros dos sofrimentos reparadores. Ademais, o criminoso cujo crime fica oculto das leis humanas não consegue livrar-se da vítima, a não ser que esta seja um espírito superior. Contrariando o dito popular, morto animal, extinto o veneno. Aquele que saiu do corpo sem sair da vida planejará a vingança, permanecerá vinculado ao seu algoz, emitindo vibrações desequilibradas e desequilibrantes, de forma a perturbar a mente culpada, induzindo-a à loucura ou ao suicídio. É por esse motivo que muitos criminosos não suportam a presença invisível de suas vítimas e caem em desatinos de grandes proporções. Essa vinculação se dá mente a mente e só se efetiva porque há a conexão ódio-remorso. Quando o agente do ódio se aproxima da criatura culpada com suas vibrações perturbadoras, destrambelha o psiquismo desta, causando convulsões epiléticas, entre outros desequilíbrios. Não queremos dizer com isto que todas as enfermidades mentais são de origem obsessiva, pois incorreríamos em grave erro. Para algumas pessoas, essa forma de resgate do culpado tem sabor de castigo divino, mas assim não é. O que ocorre é que existem leis das quais não poderemos fugir, e uma delas é a lei de causa e efeito, ou de ação e reação. O homem tem o livre arbítrio para agir, pois que a nada é constrangido, mas, perante as leis divinas, assume toda a responsabilidade dos seus atos. Dessa forma, se todos observássemos a recomendação do Cristo de fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, não teríamos tantos frutos amargos para colher. Você sabia que não é somente pela dor que podemos resgatar nossas faltas? Conforme afirma o apóstolo Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. Assim, temos duas opções. Resgatamos pelo amor, dedicando-nos ao bem dos semelhantes, ou pela dor, que age como um buril, aparando as arestas do nosso caráter.
São 9:04. Essa mensagem é muito bonita, né, Jorge?
Muito legal e Eu escolhi ela sim pelo nome, né? Pelo título. Mas é legal porque eu vi até a Carmen anotando aí para poder a gente comentar algumas coisas que foi direto aí em muitas informações que inclusive ela já até comentou, né? Você achou, Carmen?
Nossa, achei muito, muito interessante. E tem uma série de coisas. Eu anotei porque, assim, pela narrativa, né, nós percebemos o quê? Equívocos, julgamentos, né? Então, assim, quantas vezes a gente fala, olha, a pessoa está matando, matou. E aí nós olhamos pela versão persona, né? Então, a gente até entra no segundo pilar da psicoterapia. É a versão ego. Então, assim, nossa versão, ela é limitada. Então, eu não sei, os mentores espirituais, às vezes a gente recebe alguns insights, algumas intuições, que nos vem assim, vocês só estão vendo um pedaço da história, né? Nós não estamos vendo todo. Então, o ideal seria que nós pudéssemos saber por que aquela pessoa foi vítima daquele algoz naquele momento. Então, mas geralmente a gente já julga, já condena, essa pessoa tem que queimar no inferno, tem que sofrer, tem que pagar, mas na verdade nós estamos olhando por uma visão limitada do ego, sem a gente olhar todo esse aparato. Me lembra um caso de uma regressão que eu fiz outro dia, de uma mulher que ela se via como um menino vestido de uma bermudinha com suspensórios e andando muito, indo para um campo de concentração. E ela chega no campo de concentração, eles ficam num lugar pequenininho, e aí ela percebe que tem um homem que vai abrindo uma torneirinha e vai saindo gás. Então ela começa a ficar com muito ódio daquele homem, e a única coisa que ela vê no homem é os olhos azuis dele. E ela fala assim, eu tenho ódio desse homem. Esse homem abre o gás e nós vamos morrer aqui. E aí ela narra que todas aquelas crianças morreram naquele lugar, e ela sobe pro plano espiritual com muita raiva, ela fica um tempo no escuro, depois ela é resgatada e ela chega lá, e o mentor fala para ela assim, você não viu a parte da história inteira, eu vou te mostrar de novo. E volta para a mesma cena, e ela olha para os olhos daquele homem e percebe que, na verdade, ele faz aquilo por obrigação, que ele não queria fazer aquilo. Mas se ele não fizesse, ele morreria. E de fato tem uma hora que ele se nega a fazer aquilo e ele também morre. E naquele momento, eu falo do equívoco, ela para de ter raiva daquele homem. Ela fala, nossa, mas ele sofria tanto quanto nós. Só que ele era obrigado a fazer aquilo. Então ela sai, ela para de sentir aquele sentimento ruim que estava matando ela, né? Que ela sentia até hoje, uma raiva que ela não sabe de quem ou do quê. Então é exatamente isso. Muitas vezes, este homem, quando reencarnado, né, que nós não sabemos quem ele é, também traz essa culpa. Querendo ou não, ele estava lá fazendo algo que mandavam ele fazer, embora não fosse a vontade dele fazer. Mas ele era obrigado, então é a culpa. Vai acompanhar, é óbvio que muitos vão persegui-lo. Porque, querendo ou não, aqueles que não estão esclarecidos ainda, como ela ficou esclarecida, também vão persegui-lo. E ele só vai conseguir ser alvo dessa perseguição porque o sentimento dele o liga, né? Vai ligar ele na sequência do perseguidor, né?
Mas, Carmen, você fala uma coisa que eu achei muito interessante, porque para o julgamento daqueles criminosos de guerra em Nuremberg, isso em 1900 e qualquer coisa, todos eles alegavam que estavam cumprindo ordens. E daí, como é que fica essa pessoa? Estou cumprindo ordem, estou fazendo aquilo que me mandaram. Se eu não fizer, eu morro.
Então, aí é que está. Nessa versão aí, é uma versão ego, né? Então, como pessoa encarnada, ele pode mentir e fazer o que ele quiser para o homem. Mas não vai fugir das leis de Deus, né? Então, o que acontece? Nesse caso específico que nós vimos, de uma regressão em que ela foi lá e olhou nos olhos dele e percebeu isso, tanto é que ele morreu depois disso, por conta. Esses que estavam no julgamento, nenhum morreu. Estavam lá no julgamento, velhinhos, antigos. Será que realmente eles cumpriram ordem? Ou será que eles permaneceram vivos por causa disso? Porque uma pessoa que se sente culpada, muitas vezes acaba se matando. E muitos desses que sentiam realmente obrigação, parece que eles se mataram. Eles não tinham, eles não aguentavam mais aquilo. Esse monte de
é porque vem, né? O problema do remorso e
sim,
da autodescoberta.
Sim, a consciência, né? A consciência. E tem alguns que me parece que não tem consciência ou não tem esse remorso, né? Existe uma frieza muito grande dentro de si. Mas isso é uma visão nossa, né? Nossa de ser humano, que é limitada. Agora, o que vai acontecer com esse ser depois do desencarno, o que vai acontecer depois é o que nós não temos acesso. Né?
É porque nós entrevistamos nesse programa que uma juíza de Bragança Paulista, e ela estava dizendo que o grande problema do ser humano é que ele não quer justiça, ele quer vingança.
Exato. Exato, é isso. Então, assim, aí você percebe a personalidade congênita daquele que é a vingança. Então, ele é um vingativo. Então ele veio para curar isso. Talvez aquilo aconteceu na frente dele, que é para ele lembrar, nossa, eu sou vingativo. Então eu posso ser mais cruel do que o algoz. Então quem é o algoz, na verdade? Eu não sei, né? A gente precisa de parar para pensar nisso. Porque a gente começa a observar hoje aí todas as coisas que estão acontecendo na política e tal. O que dispara de gatilho são gatilhos que disparam nas pessoas. Vamos matar, vamos fazer, vamos acontecer. Oh, pera um pouco, mas quem é o mal nessa história? Quem é o ruim nessa história? Então nós precisamos de, como foi falado no final, amor. Não é amor? Então, ao invés de eu emitir raiva para o outro, eu deveria de falar, bom, então eu vou rezar para que ele tenha consciência, para que ele desperte essa consciência e comece a melhorar. Não, eu vou e vou com mais pensamento de raiva. Então, quem é o ruim nessa história? Então, nós temos que observar quem nós somos. Então, que sentimento eu estou disparando em mim e que está trazendo para o outro essa situação? Então, muitas vezes, o perseguidor, acho que é... pode ser até vítima do perseguido. Na verdade, quem persegue é o perseguido, né? Então, quem é o obsessor aí? Quem é que está obsediando quem? Quem está perseguindo quem? Então, a gente começa a observar. Mas, às vezes, nós temos uma visão limitada disso. E quando nós paramos para observar mais de perto, é óbvio que nós temos que ser observadores e não julgadores, e nem críticos. Mas só observadores, sem nos envolvermos com a história. Mas fazer com que o outro veja isso, e não nós, falando você é o culpado, não o outro. Nós temos que fazer ele esclarecer isso na cabeça dele, para que ele tenha essa consciência. Né?
E esse esclarecimento é a libertação. É a libertação do ego.
É a libertação do ego. Porque o ego é que aprisiona, o ego é limitado. O ego ele faz com que a gente se engane, que nós somos vítimas, que tudo é injusto, que o mundo não serve. Quando, na verdade, o mundo é maravilhoso. Mas o ego tem uma posição limitada, porque nós temos uma coisa muito interessante, né? Ou nós queremos ser Deus, tudo tem que ser como eu quero, ou eu confio em Deus. Eu acredito na providência divina e aquilo vai acontecer para o meu bem, para o meu melhor, para a minha consciência. E no geral, não, tem que ser como eu quero. A pessoa tem que fazer o que eu quero, tudo tem que ser do meu jeito. Então, essa versão ego é muito complicada, porque faz a gente sofrer. Porque nós não mudamos ninguém, nem tudo é como eu quero, tudo é o que eu preciso. Mas se eu tiver a consciência disso, é óbvio que a coisa vai ser mais leve. Mas geralmente a gente acaba, e aí vem o sofrimento. Então a gente fala assim, olha, a pessoa sofre e não aprende, então ela vai sofrer mais. Então não sofreu o suficiente. Ou então não despertou. Então é isso. Então eu quero parar de sofrer, como eu faço? Bom, entendo o que está acontecendo. Vamos entender quais são, o que está acontecendo, por que, que isso está acontecendo, o que, que você tem que aprender e quais sentimentos que está te gerando. E o que, que eu preciso fazer para melhorar e não ter mais isso. Mas é consciência.
Vamos encerrar então?
Isso, vamos encerrar um momento de gabalho.
Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com a nossa querida irmã e o seu esposo Carmen e o Marcelo falando sobre terapia reencarnacionista, psicoterapia reencarnacionista. Jorge, eu tenho aqui três pessoas que já nos mandaram aqui o recado. Zenildo, lá do Jardim Esplanada, está dizendo, excelente o programa e esclarecedor. Um abraço a todos do programa. Adice, excelente o programa de hoje. Osnildo Duarte mandou abraço para todos do programa. Então, para vocês que estão ligados. Aí também tem aqui a Regina Vilhena, manda abraço a todos do programa, disse que está muito interessante e responde a pergunta. A regressão na vida, porque uma vez que é para auxiliar a pessoa com um problema que a prejudica, está ajudando-a. Então, está dizendo que a repressão na vida é interessante porque pode estar ajudando a pessoa.
Legal, Rui. Aqui a gente tem participação também no WhatsApp. O Ivan Oliveira, ele disse que Kardec diz, amai-vos, instruí-vos, regressão é técnica para instruir espíritos reencarnados. E a Graça, né, que é a Graça da gente, que mandou pelo WhatsApp, que trabalha aqui com a gente, não viola, respondendo a pergunta, né, se a regressão viola, né, a lei do esquecimento. Ela falou que não viola, auxilia quando feito com critérios, conhecimento dos princípios da doutrina espírita, porque sem eles o terapeuta não terá respaldo até mesmo para conduzir aquele que o procura a buscar dentro de si as respostas para os seus supostos entraves na vida. E a Deli, ela fala sobre o referente à pergunta, acredito que não. Ela nos auxilia e ajuda a diminuir o tempo de sofrimento causado pela incompreensão de determinadas situações e sentimentos. E também tem um recado do Renualdo Ferreira, né? Renaldo, que faz tempo que não participa com a gente aqui, hoje está participando. Mandou uma mensagem.
De Cachoeira do Sul, viu, Marcos? Viu, Carmen?
E ele manda bom dia, Rodrigo, Jorge, Rui e a expositora. A terapia reencarnacionista, quando realizada por um profissional habilitado e que tenha profundo conhecimento do problema das obsessões, não tem nenhum problema. Pelo contrário, só tem solução.
Muito bom.
Legal, obrigado pessoal pela participação aqui.
Vamos continuando então. Agora, falta você falar aqui do segundo item dos quatro pilares da terapia de libertação do ego. Versão persona versus versão espírito.
Então, é mais ou menos o que eu acabei de falar, né? A terapia da libertação do ego. Quando nós nos libertamos desse ego limitante, que tem uma visão equivocada da realidade, dos fatos, é que nós começamos a ver a vida de uma outra maneira. Então, eu acabei de citar aqui um exemplo do perseguidor, do perseguido, obsessor, obsediado, tudo. Então, é interessante quando nós começamos a perceber quem é que persegue quem é que é cruel, na verdade. Então, como você citou anteriormente da juíza, as pessoas não querem justiça, querem vingança. Então, assim, é tudo um equívoco do ego. Então, assim, no momento em que eu deixo o meu ego limitante, equivocado, e passo a ter uma versão espiritual, espírita, o que que, na verdade, eu vim fazer nesse planeta? Será que eu vim aqui só para crescer, ir na escola, pagar conta e depois morrer? Ou eu vim aqui para cumprir uma missão, para criar, para fazer algo importante no mundo, para melhorar os meus aspectos de personalidade congênita, as minhas inferioridades? Então, quando eu começo a fazer, a ter uma versão espírito, que é uma versão, vamos dizer assim, eu subo um pouquinho, né, o patamar e olho para a minha vida inteira como ego e começo a fazer uma releitura da minha infância e ver que eu precisei daquele pai ou daquela mãe para despertar em mim sentimentos, para aprender o que eu vim aprender. Eu começo a fazer uma releitura. Se eu estou na versão ego, eu ainda continuo sendo vítima. Eu continuo me achando que os outros são os vilões e eu sou a vítima. Que tudo deu errado, que eu... Enfim, aquela choradeira que a gente já conhece. Quando eu passo para uma versão espírito, não. Eu tenho uma versão ampla. Então, eu falo, nossa, o meu ego precisou disso para aprender que eu não... Né, para aprender a me manifestar, para aprender a ficar quieto, para aprender a ouvir as pessoas, para aprender a perdoar, ou a entender que o outro não está fazendo aquilo por minha causa. Enfim, tem uma série de aprendizados que a gente tem. Então, é isso. A versão ego, o persona, e a versão espírito é isso. É mudar de uma versão. É a mudança do raciocínio. Eu deixo de ter uma visão limitada da minha vida e passo a ter uma visão ampla da minha vida.
Essa visão ampla é a versão espírito.
Exatamente.
E a versão limitada?
É o ego. Então, como espírito, eu tenho que entender o que eu estou fazendo nesse planeta. O que eu estou fazendo nessa vida? Será que eu vim aqui só sofrer? E na verdade não é isso. A vida é para ser feliz. Nós viemos aqui para ser feliz. Só que o ego não deixa, porque o ego fica preso numas emoções, numas mágoas de 10, 20, 30 anos, de raiva, de vingança, de uma série de coisas limitadas. Né?
É interessante, né, Jorge? Você tem alguma dúvida a respeito da versão persona e versão espírito?
Não, já. Eu já assisti a palestra da Carmen e também já li o livro. Então, eu acho muito interessante.
Do Mauro Quitt?
Mauro,
Então, vocês não têm livro ainda?
Não, ainda não. Não saiu o meu livro.
E vamos então para o terceiro item que você falou.
É engraçado, sabe? Essas coisas são coisas que a gente escuta, parece que a gente está esperando isso aí já.
É.
Algo que a gente vai escutar. Quando eu peguei o livro para ler, eu falei, poxa, engraçado. Esse livro aqui parece que eu já estava esperando aquilo, né? Nunca tinha lido o livro, mas eu já estava esperando aquilo. E na hora da palestra também, que eu fui na outra palestra mês passado lá também, tudo que a Carmen falou era como se eu estivesse esperando aquilo chegar para mim, né? Eu me lembro quando eu aprendi a mexer no computador, no Word, por exemplo, porque eu brigava com todos os programadores antes que tinha que ser igual o Word, mas o Word não existia ainda, né? O Excel não existia ainda. Eu falava, não, existe sim, vocês que não sabem fazer o negócio direito. E aí eles queriam que a gente fizesse um monte de curva para chegar em alguma coisa. Eu falei, não, eu quero sentar na frente do computador. E na frente do computador eu digitar e sair tudo que eu tô querendo. Não, mas isso não existe ainda, Jorge. Falei, então vocês estão muito atrasados. E quando o Word chegou, a primeira vez que eu sentei na frente do Word, eu falei, era exatamente isso que eu estava esperando. Sentei, não fiz curso, não fiz nada. Cheguei e já comecei a trabalhar nele. É igual a psicoterapia reencarnacionista. A gente vai, eu li o livro e fui escutar a palestra e alguma coisa que eu já estava esperando. aquilo não tinha chegado ainda porque o pessoal estava atrasado.
E você então está se considerando mais adiantado?
Não, eu estou me considerando. Não, mais adiantado não. Estou me considerando que eu guardei. Que eu guardei as informações que tudo começa no plano espiritual. Provavelmente nós já tivemos conhecimento dessas coisas lá primeiro.
Não, e tem uma coisa interessante, né, Jorge? Isso que nós estamos ouvindo a Carmen falar é uma coisa lógica. Você já viu que coisas lógicas? Só falta a gente parar para pensar, né?
É verdade. Já está. É como se tivesse já no nosso marcado, registrado dentro de nós. Só tem que vir para fora e colocar em prática, né? Que é o mais difícil.
É, não. E foi isso que o próprio Bezerra de Menezes, quando leu o livro dos Espíritos, falou: poxa, mas parece que já conheço esse livro.
A diferença do Bezerra de Menezes e nós, e também para isso e eu, por exemplo, né, dessas informações que eu estou dando agora, já é a especialização, né? Porque no caso tem uns que têm noção. E outro já tem especialização. No meu caso, eu tenho antes eu já tinha noção de tudo isso, mas eu não sou especialista. Eu sabia que isso existia de alguma maneira. Agora o Bezerra de Menezes, ele já era especialista. Quando o negócio caiu na bandeira, ele falou: isso aqui, só faltou ele dizer: isso aqui, eu já participei desse negócio, já fiz esse negócio. Né?
Bem, vamos então,
lá, deixa o Rodrigo falar.
Só tem uma mensagem aqui que eu esqueci de ler. É, ele já mandou faz um tempo, o Aécio César, que é o que mantém uma coluna com a gente no site, né, Luz Infinita. Ele mandou bom dia a todos os viventes e aos convidados desse domingo. É um assunto delicado, mas bastante interessante e promissor. Forte abraço a todos. Marcelo também é psicoterapeuta? Perguntou aqui.
Sim.
Sou assim, bom dia para todos. Eu sou psicoterapeuta reencarnacionista, ministrante junto com a Carmen também, e fazendo alguns atendimentos em São Paulo. Então...
Legal, legal. Obrigado, Aécio, pela participação aqui também. Tem mais um comentário que estava escondido aqui. Não tem. Não dá continuidade. Tá.
Tem um comentário aqui do Helder. O Helder também comentou aqui.
Do Helder?
A psicoterapia reencarnacionista, na minha visão, é um trabalho de reforma íntima sem martírio.
Exatamente, né? Já tem aí até o livro, né?
Vanderlei.
Vanderlei Oliveira. Ele colocou, exatamente. Às vezes a gente pega uma frase ou uma informação ou uma mensagem, igual o Helder colocou aqui agora, e você consegue encaixar exatamente no todo. Porque o que nós estávamos falando no começo é que se você tiver a informação daquilo que você fez sem ter uma continuidade, de repente pode ser pior do que ajudar a pessoa. É como Jesus falava, tem horas que você não pode dar a luz muito não, porque senão você pode deixar a pessoa cega. Então você tem que dar luz aos poucos para as pessoas. E o que eu estou vendo da psicoterapia reencarnacionista é exatamente isso. Você mostra para ela, mas fala: olha, mas vamos continuar aqui para poder você não ter problema com essa luz.
Exatamente. Né? É um tratamento, na verdade, né? Aos poucos.
Bem, aqui, mais uma vez, o Forcato está fazendo outra pergunta. Nem li ainda, não sei se é repetida, que caiu, mas no meu Face entrou agora. Jorge, por favor, perguntar a Carmen se alguma coisa que não é conveniente ser lembrado, se de alguma forma a espiritualidade bloqueia no momento da regressão. Eu penso que sim, mas não tenho certeza e quero saber se ela tem conhecimento de como isso funciona. Então, agora entendi melhor a pergunta do Forcato. Tem coisas que as pessoas não podem ter acesso. Talvez seja por isso que a Carmen falou que o guia espiritual, o mentor espiritual,
o aparador,
ele sempre está coordenando o trabalho, né, Carmen?
Exatamente. Então, nós percebemos em muitas regressões que às vezes a pessoa quer olhar, ela fala: olha, eu estou vendo uma pessoa ali na frente, mas eu não consigo ver o rosto. Ou então ela fala assim: nossa, ela está com a cabeça baixa, eu não consigo ver. Nossa, ela está com um chapéu, ela está de costas. Nunca ela vê. Então, é muito interessante. Parece que eu falo que os mentores espirituais, eles são ótimos editores de imagem, sabe? Então eles editam as imagens. E o que o Dr. Mauro fala muito é que o que é mostrado para a pessoa na regressão é aquele telão que é visto lá no plano espiritual quando nós desencarnamos e vamos rever a nossa vida anterior. Aqui o telão é light. Lá não, lá ele é todo, né, com detalhes. Então é parcial mesmo.
Mas, Carmen, você falou uma coisa do telão que nós aplicamos muito na desobsessão. É quando vem um espírito falando: não, agora que eu descobri a pessoa, que eu quero matar, quero arrebentar. E a gente pergunta para esse espírito: mas você já viu o que você fez?
Sim.
Você fez coisa pior. Não fiz. E aí então vem na tela mental coisas que ele já fez. Essa tela mental realmente existe.
Na psicoterapia
existe essa tela mental que é colocada para o espírito para ele ver o que foi que ele fez em outras vidas.
Exatamente.
Porque nós usamos muito essa técnica, né?
É, exatamente isso. E você percebe como ele se conscientiza.
Sim.
E muitas vezes ele vai embora. ele fala, nossa, na verdade não era eu a vítima.
É,
eu era o algoz.
Puxa vida, esse eu fiz é o equívoco. Tudo isso.
É. Esse é o equívoco.
Esse é o
então
equívoco.
Percebe, ele está alimentando uma raiva, gente, há 200, 300 anos, e é uma coisa, né, absurda. E às vezes ela nasce com raiva. Quando ela olha isso, ela fala, nossa, então eu não sou vítima, eu sou vilão. É o equívoco. Então eu estava equivocado? Estava. Então aquele sentimento sobe. Entende por que não precisa do perdão? É o equívoco. Então, assim, eu não discuto o sentimento, eu discuto raciocínio. É a terapia do raciocínio, não a terapia da emoção. Porque o perdão é assim, eu tenho mágoa, eu tenho raiva, eu tenho tristeza. Essa é a emoção. Mas quando eu percebo que eu alimentei uma raiva, uma tristeza, um medo de algo que não existiu, aí eu falo, nossa, eu perdi todo esse tempo com esse sentimento, quando na verdade eu era o algoz. Eu não era o vítima, eu não era a vítima. Entendi isso, como é que fica mais claro?
Eu tenho tido as experiências assim, cara, porque eu tô escrevendo mais um livro. Eu sou autor de 4 livros, né? E o mais recente é que foi psicografado mesmo. E aí eu comecei a ter mais treinamento com essas, a espiritualidade começou a me treinar mais nesses telões, né? E nesse livro agora que eu tô trabalhando, é interessante por quê? Porque é um autor que passa o livro para mim, um autor espiritual, o Aurélio Augusto, ele que passa o livro, e ele pesquisa a história dos personagens. Quer dizer, quem teve acesso à história, quem teve acesso ao telão, foi ele, digamos assim. Mas é interessante quando ele vem contar a história para mim, aí ele tá lá com a entidade, com a outra pessoa que está contando a história. A pessoa abre o telão para ele. Ele conta aquilo para mim. Mas é a mesma coisa que eu estivesse olhando tudo aquilo. Quer dizer, o telão se abre para mim também. É muito interessante isso aí, né?
Muito
eu estou me colocando aqui no lugar, então, do psicoterapeuta.
Psicoterapeuta, exato.
Que ele está mostrando o telão, mas a gente acaba vendo tudo mesmo. Porque
exatamente.
É tão detalhado, tão o cenário descrito, todas essas coisas, que você passa a entrar em tudo isso. Como aconteceu com Chico Xavier, que ele fala que no livro há 2000 anos, naquela época, para ele falar, era interessante. Ele falou, Emmanuel me transportou para lá para me ver. É. Quer dizer, na realidade, se você for encarar,
é um telão.
Ele foi ver essa passagem, não que ele voltou no passado, porque não dá pra gente voltar ao passado, porque se a gente voltasse, chegava lá e mudava tudo.
Sim.
Se já pensou a gente chegasse lá, voltar ao passado e ver Jesus ser crucificado, você arrumava a turminha, chegava lá e falava, não, aqui não, a gente mudaria.
Então seria até, é esse mesmo, crucifica.
Eu sempre podia se encontrar com você mesmo lá, gritando pra crucificar, mas aí você mudava o foco, você dava uns cascudos em você mesmo lá, né? Você pegava você mesmo. Então, você tem acesso às imagens, você tem acesso ao que aconteceu, né?
Na psicoterapia a gente fala assim, muitas vezes nós psicoterapeutas, nós acompanhamos a história do outro. Só que assim, nós não podemos falar nada, nem do que nós vimos, nem do que nós não vimos. A pessoa que deita para regredir, ela vai contar a história dela. E se ela não viu o que aconteceu, não somos nós que vamos falar.
Uhum.
Então nós não podemos falar. Na psicoterapia você ensina a ouvir mais e falar menos. Então assim, olha, embora eu tenha visto que ela foi enforcada ali, ela sentiu uma pressão na garganta, mas ela não viu que ela foi enforcada. Eu vi, mas eu não posso falar.
Uhum.
Eu não sei, eu senti algo na minha garganta. O que você acha que pode ser? E tal, 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 mas não posso falar.
Uhum.
Porque só é mostrado para ela aquilo que ela suporta, aquilo que ela pode ver.
Mas é interessante, viu, Carmen, que muito em nossos trabalhos, às vezes, de obsessão, às vezes vem um espírito rebelde que não quer saber de nada, não quer saber daquela coisa. Depois, num certo momento que a gente fica conversando com aquele espírito, há um momento em que aparecem várias imagens de pessoas e no meio tem a mãe.
Interessante.
Aí a pessoa vamos dizer, o espírito, ele torna tão pequenininho, porque ele fala, minha mãe está aqui. E às vezes é aquele espírito que não conheceu a mãe na sua vida quando encarnado, aquele que odiava a mãe, aquele que não conheceu a mãe, e de um momento para outro quebra-se aquela coisa toda, porque ele vê a mãe ali no meio. A mãe tem um papel muito preponderante com relação a essa regressão.
Então, nós temos que ver, assim, volto de novo, rótulos e cascas, né? Então, assim, estar mãe naquele momento, né? Então, ela estava mãe. Então, para ele ter reconhecido ela como mãe, é porque numa vida em que ela foi mãe, foi muito importante para ele. Provavelmente uma mãe amorosa, uma mãe que realmente o amava, né? Mas que nós vamos perceber depois que essa mãe muda de posição.
Sim, sim,
né? Então, naquele momento, ela era importante. Então, que figura que vai ser importante
para ela? E é importante para o espírito também se despertar.
Exatamente. Exatamente.
Então, vamos entrar agora no terceiro item, finalidade e aproveitamento da encarnação.
Vamos, tudo bem. Deixa para depois do comercial.
Vamos.
Vamos lembrando aqui da psicografia com os médios Marcelo, Rogério Leite e a Marli Mancini, lá na casa da Marcela. No dia 29, terça-feira agora, terá a palestra lá com Rogério Leite, e no dia 30, psicografia. A partir das 6 horas da manhã eles começam a entregar senhas, porque é na quarta-feira, né, dia de semana. Das 6h30 às 10h30 começam as entrevistas e às 15 horas a psicografia. Então, a casa da Marcela, lá em Jacareí, fica na Rua Danton Siqueira Malta, 301, Jardim Santa Maria. Rua Danton Siqueira Malta, 301, Jardim Santa Maria. Lembrando também das palestras comemorativas pelos 21 anos de fundação do Pequeno Templo da Fraternidade. Dia 4 de outubro, Não Há Mais Tempo, com a Marina Ferri, né? O tema mesmo é Não Há Mais Tempo. Desperta, ó tu que dormes. Marina Ferre, às 18 horas. Aí na quarta-feira, dia 7, às 19h30, Tempos de Transição Planetária com Carlos Abranches. Dia 11, no domingo, às 18 horas, Evangelho Musical, Músicas Espiritualizantes com Paula Zamp. Dia 18, no domingo, às 18 horas, Exilados de Capela com a Rúbia San Martín, de Pindamonhangaba. E dia 25, domingo, com a Conquista da Paz Interior com Plínio Bueno, Penteado, de São Paulo.
Jorge, hoje, na obra social Céu Lemos, tem almoço. E o almoço de hoje vai ser massas, tá? Então, a partir das 12 horas, quem estiver interessado em almoçar, eles deram dois convites, viu, Rodrigo? Mas não dá mais tempo, né, pra gente sortear esses dois almoços aí pro pessoal de hoje.
Dá só se alguém ligar pra cá e disser, eu quero ir no almoço, almoçar, né? É. Eu quero ir no almoço pra dirigir. Então, liga ali pro Helder, 3941-9750, 3942-9750, fala, eu quero o convite para o almoço.
São dois convites.
Então, ligando, a gente sorteia aqui. Se não, é porque às vezes a gente vai sortear para pessoas que não vão, aí não adianta nada, né?
E é muito interessante porque esse almoço é para reverter em rendimento, em renda, para a obra social Céu Lemos, que trabalha com mais de quase 300 crianças lá no SECOI. No dia 24 de outubro, viu, Jorge, o doutor Serafim, ele manda pra gente aqui o convite para o 6º Simpósio de Saúde e Espiritualidade do Vale do Paraíba, dia 24 de outubro. Bom, nós vamos, no decorrer desse mês aqui, vamos falar mais vezes sobre esse evento, né?
Dia 17 de outubro também estamos esperando o Sebastião Camargo aqui outra vez, Rui.
Aqui
em São José.
No nosso programa?
No nosso programa e a palestra no sábado também, né? Também não vamos esquecer, dia 17 de outubro é sábado, teremos as curas e cirurgias espirituais lá em Taubaté, com o médium Edson Barbosa e a equipe do Recanto de Luz, irmã Sheila, inclusive o Rodrigo é um dos voluntários lá, ele e a Camila também, para ajudar o Edson. Então, dia 17 de outubro, lá em Taubaté, no... Como é que é o nome lá? No União e Caridade. No Centro Espírita União e Caridade. Que fica na Rua Souza Alves lá.
No primeiro evento nós tivemos mais de 1.000 pessoas lá.
Mais de 1.000 pessoas lá. Então ele estará voltando novamente a Taubaté dia 17 de outubro. Né? E 17 de outubro aqui nós teremos a palestra com o Sebastião Camargo e dia 18 aqui no programa Vivência Espírita. Vamos para o nosso intervalo comercial com mais uma música. A música agora, com interpretação do grupo Acorde, Sementes do Amanhã.
Para não ter medo, que esse tempo vai passar. Não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, traça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar.
nós estamos aqui com a Carmen Miriam e o Marcelo Sirink, de São Paulo, falando sobre a terapia psicoterapia reencarnacionista. Bom, então nós precisamos ir para o quarto item. Por que a nossa encarnação? A finalidade e aproveitamento da encarnação.
Isso, então é...
Esse é o terceiro, né?
Isso, é o terceiro pilar da psicoterapia reencarnacionista. E é dito assim, geralmente quando nós ouvimos os relatos, né, até mesmo dos livros contados, os livros psicografados e tudo, geralmente o que acontece? E nós também ficamos sabendo nas regressões. Viemos aqui com uma missão, viemos aqui para nos restabelecermos, fazermos reforma íntima, mudar, nos compomos com as pessoas com as quais a gente tem uma dificuldade, um problema e tal. E aí nós não cumprimos. Muita gente fala assim, quando eu falei do síndrome da Gabriela, né? Eu não vou mudar, eu vou ser assim mesmo, o livre-arbítrio dela tem que ser respeitado. Então eu não vou perdoar meu pai ou minha mãe, eu não vou me resolver com ninguém, desencarna, vai para o plano espiritual. E chegando lá, o que, que vai acontecer? Os mentores vão conversar, olha, como é que foi? Você foi programado para fazer determinada coisa naquela vida e você não fez. E aí nós vimos, estamos repetindo isso há muito tempo. Então eu fui lá para deixar de ser magoável, fui lá para não ser vingativo, fui lá para não ser ter vaidade, eu para diminuir, escolhi o pai e a mãe para dispararem em mim esses sentimentos para eu poder mudar, e eu não mudei, e eu chego lá e não aproveitei a minha encarnação. Então, é exatamente isso. Qual é a finalidade que eu vim fazer aqui? E eu tenho que aproveitar isso. Se a vida está me mostrando coisas difíceis, é porque eu tenho que fazer, volto a falar, mudar as perguntas. Então, o que eu tenho que aprender com isso? No momento em que eu aprendo, eu saio. Então, eu estou aproveitando a minha encarnação. Então, quando eu sair daqui, é óbvio que eu vou chegar no plano espiritual com a missão cumprida. O que geralmente nós percebemos nas regressões, e as pessoas com os traumas que elas têm hoje, é que muitas vidas ficou incompleta. Ela não cumpriu, as culpas são muito isso, ela tem traumas e elas estão incomodando nós aqui nessa vida. Então nós precisamos de quê? De limpar tudo isso. E a partir do momento em que a gente tem consciência do que eu realmente vim fazer, bom, então se eu vim aqui para resolver o problema com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, filho, etc., então eu vou resolver isso para que quando eu chegar lá eu cumpri minha missão. Eu aproveitei a minha encarnação. E no momento em que a gente faz a psicoterapia ou a regressão, ou seja, outra técnica, enfim, e eu me conscientizo disso, eu posso mudar a partir de hoje e ter como se fosse um renascimento. Ao invés de eu precisar esperar desencarnar para começar de novo, eu posso começar a partir de agora. Mas tudo isso depende do meu livre-arbítrio. Então, eu querer isso de verdade.
Legal. E só comentando aqui, uma mensagem do Nil, lá de Santa Maria, lá do lado de Sacramento. Ele mora em Conquista, né? Que é do lado de Sacramento, lá em Minas Gerais. Lá, terra do Euríbis Barçanufo, né? Ele mandou aqui no WhatsApp pra gente. Ele também mantém uma coluna no site do Vivência Espírita, que é o Caderno de Mensagens. Então vale muito a pena vocês conhecerem os vídeos que ele posta lá também, muito bonitos os vídeos. E a gente está começando a postar também agora do Cosme Massa também no nosso site. E ele manda uma mensagem aqui do Emmanuel, né, falando sobre regressão da memória, tá? Eu vou ler rapidinho ela aqui, né, aí até ele queria que você comentasse também. Se fomos trazidos à Terra para esquecer o nosso passado, valorizar o presente e preparar em nosso benefício futuro melhor, por que provocar a regressão da memória do que fomos ou fizemos? Simplesmente por questões de curiosidade, vazia, ou buscar aqueles que foram nossos companheiros a fim de regressar aos desequilíbrios que hoje resgatamos? A nossa própria existência atual nos apresentará as tarefas e provas que, em si, são a recapitulação do nosso passado em nossas diversas vidas, ou mesmo somente de nossa passagem última na Terra, fixada no mundo físico, curso de regeneração em que estamos integrados na chamada provação de cada dia. Por que efetuar a regressão da memória unicamente para chorar a lembrança dos pretéritos episódios infelizes, ou exibirmos grandeza ilusória em situação que, por simples desejo de leviana retomada de acontecimentos, fomos protagonistas, se já sabemos, especialmente com Allan Kardec, que estamos eliminando gradativamente as nossas imperfeições naturais, ou apagando o brilho falso de tantos descaminhos que apenas nos induzimos a erros que não mais desejamos repetir. Sejamos sinceros e lancemos um olhar para nossas tendências, Emmanuel, pelo menos de Chico Xavier.
Eu concordo totalmente com o Emmanuel. Nós não fazemos a regressão por esses motivos, por nenhum deles, nem por curiosidade, nem para fim inútil, nada disso. Na verdade, as pessoas elas já têm uma memória inconsciente que é manifestada nos problemas que elas trazem. Então, quando ela tem um vazio existencial, quando ela tem uma solidão que não passa, quando ela tem uma depressão profunda, um pânico, quando ela é esquizofrênica, quando ela tem qualquer tipo de problema, ela já está praticamente vivendo algo do passado, uma culpa que não passa nunca, então ela já está, vamos dizer, regredida, ou ela está nessa sintonia de vida passada. Então, quando há o acesso, na verdade, é para o desligamento, é para a compreensão disso que está acontecendo com ela hoje. Só para a gente citar um pouquinho, voltar, né, dentro da psicologia, o próprio Dr. Freud, ele fazia hipnose, né? Ele começou com hipnose. Só que depois ele abandonou a hipnose porque ele dizia o seguinte: não preciso hipnotizar ninguém para acessar o que está no inconsciente dela. Então, na verdade, as pessoas estão deixando para fora ou reagindo ao arquivo que tem no seu inconsciente. Ela tem o problema, ela só não lembra o que é. Na regressão ela vai ver o que é, mas ela já vive aquilo. Então, quando faz uma regressão terapêutica, é com fins para que ela melhore, nunca para que ela piore. É óbvio que tem que ser bem feita, por quê? Porque onde termina a regressão fica a sintonia. Então, na verdade, quando ela tem um medo que ela não sabe de onde é, quando ela tem um pânico, quando ela tem uma depressão, ela está numa sintonia, mas ela não sabe de onde é. Então, é evidente que nós vamos fazer apenas com autorização, apenas no momento em que ela precisa. Não há uma... vamos saber que eu até brinquei ontem, né? Eu queria saber quem eu fui na outra vida passada. É simples, você foi a mesma coisa que você é hoje. Só mudou a roupagem física.
E o tempo, né?
O tempo. Mas nada, é as roupas, né? Eu falo, é a moda. A moda é que mudou.
É, porque a gente vê, eu gosto de ver muito filmes. Então a gente vê filme de coisas que aconteceu em 1200 da história, é a mesma coisa que está acontecendo agora, é a mesma coisa que aconteceu em 1800. A gente vê que o mundo, ele é praticamente só muda de roupagem, né?
Só
muda
a tecnologia também, que foi uma coisa muito boa.
A Beatriz de Palapoto, nossa amiga Beatriz, psicóloga, está dando um bom dia, diz que está adorando o programa, que é excelente o programa, e está perguntando, Carmen, agora está na hora então de nós falarmos, ela quer saber sobre a formação. Porque ela está interessada, né? Ela quer saber como que faz para ter essa formação em psicoterapeuta reencarnacionista.
Então, nós estamos trazendo aqui para São José dos Campos o curso, né, de psicoterapia reencarnacionista e regressão terapêutica. Ele tem duração de 12 a 18 meses, dependendo do número de alunos. Nós já temos uma data prevista que vai começar dia 11 de outubro agora. Eu sei, todo mundo vai falar, mas é feriado no dia 12 e tal. Mas é uma data que é o que nós, né, podemos. Geralmente vai ser no segundo domingo de todo mês. Cada mês. Ele começa às 8h30 da manhã, vai até às 18 horas. E é um curso muito dinâmico, porque é um curso que, até a primeira metade do curso, a pessoa vai passar por muito tratamento, psicoterapia, pelas regressões, e com esse conteúdo que ela vai adquirindo, ela vai modificando muito. Eu digo o seguinte, não é na verdade que nós mudamos, nós somos quem realmente somos. Nós somos uma mistura de vidas passadas, e essas máscaras e cascas vão saindo. E o que vai aparecendo é a nossa essência. Então nós vamos descobrindo que nós não somos tão ruim assim, que nós não somos tão magoável assim. Então nós vamos descobrindo uma essência que estava encoberta diante de tudo isso. E a segunda metade é aprender a auxiliar o outro. Né, sempre nessa toada aí. Então ele vai começar, nós vamos fazer no espaço Celso Lemos, né?
É na rua Lemos. Ana Gonçalves da Cunha, número 30, no Jardim Paulista.
E aqueles que tiverem interessado, eu vou deixar aqui um telefone de São José dos Campos, que é da Daniela Souza Pereira, que é uma psicoterapeuta que está aqui em São José. O e-mail dela, posso passar o e-mail, né?
Pode.
Então é daniela.psicoterapia.sjc@gmail.com.
Pode repetir? Pode,
isso.
É daniela.psicoterapia.sjc@gmail.com.
É Daniela, não é Daniele, não.
Não, é Daniela. Daniela
Souza.
Com L só. Tá? Então ela tem as informações, quem tiver interessado pode enviar e-mail para ela, para as inscrições. Nós já temos um grupo, né?
E o telefone também se pode...
O telefone é o 012, né? É o 99188-2152. 9188-2152.
Mas tem outro telefone, né?
Ela pediu para passar isso para mim, que é o melhor. É. Ou então pelo e-mail mesmo, que a pessoa pode... Ah, ela passa as outras informações.
Mas vamos então, Jorge, tá? Falta 12 minutos. Você já tinha falado aqui o quarto pilar, que é a ilusão dos rótulos e das cascas, né?
Exatamente.
Isso você já tinha falado.
Eu só quero complementar com uma coisa importante, que assim, eu falei, eu estou mulher, eu estou branca, eu estou brasileira, né? Então assim, esse é um rótulo e uma casca que eu estou carregando, mas eu também estou mãe, estou filha, estou irmã, então eu já estive em posições diferentes. Então, esses rótulos e essas cascas, nós vamos trazendo de vidas e mudando de posição para quê? Para a composição daqueles, né, desajustes que nós temos na nossa família. Então, esse é o quarto item, que é o quarto pilar da psicoterapia reencarnacionista.
Então, sorteio aí, João Rodrigo. Sorteio de almoço aqui, quem vai no almoço é a Regina Vilhena. A Regina Vilhena ganhou aqui o almoço lá no Célio Lemos hoje.
Né? É só ela?
Só ela, é.
Ah, então ela pode levar
uma pode companhia. Levar uma companhia.
É isso.
Viu, Regina.
Ela procura lá o Paulinho, o Paulinho Sete Cordas, que é o presidente da obra social Célio Lemos, e dizer, olha, eu ganhei e depois eu falo com o Paulinho. E hoje eu não irei lá almoçar, porque temos um almoço aí com o aniversário do meu filho de 46 anos, viu, Jorge? Era nessa hora aqui, há 46 anos, ele estava nascendo.
Os sorteados aqui agora, então, dos livros para pegar lá na livraria Casa do Caminho: a Janaína de Souza Santos, da Vila Maria, e o Zenildo Rodrigues da Silva, lá de Santana. Então, mais uma vez, Zenildo Rodrigues da Silva de Santana e a Janaína de Souza Santos da Vila Maria. A partir de amanhã às 13 horas, vocês podem comparecer lá na livraria Casa do Caminho e retirar lá os seus livros que vocês ganharam aqui no programa Vivência Espírita. E aproveitar para dar um abraço lá no nosso irmão Mário Vinhas. Oi. Estava legal o programa, muito legal mesmo, mas infelizmente a gente tem que terminar o programa, né?
Tá faltando programa para terminar o assunto.
Isso, mas a Rádio Web está chegando aí para ser 24 horas, né?
É 24
horas? 24
horas,
então nós não vamos poder reclamar. Essa desculpa que foi muito tempo, que foi pouco tempo, não vai ter mais. Porque se a gente tiver, quando tiver na Rádio Web, o rádio aqui para e a gente continua na web conversando lá, né? Vamos então... agradecendo a todos os nossos ouvintes, para vocês ficarem alertas mesmo, porque a Rádio Web está chegando, já está funcionando, experimental, mas daqui para o começo do mês que vem, até no máximo no meio lá do mês que vem, nós estaremos com ela todo vapor aí para o Brasil e para o mundo todo. Isso, obrigado a todos, pessoal, um bom domingo, paz e alegria em todos os corações. Rodrigo?
Agradecer a todos os ouvintes que participaram, que entraram aqui no Facebook, que participaram no Periscope também, que estão assistindo a gente online. Lembrando que tem um aplicativo Periscope, que é do Twitter. Vale a pena vocês participarem, adicionar lá @VEspírita, que é o nosso código, e vocês podem assistir online aqui também. E também o WhatsApp, né? Deu certo, hoje a gente iniciou também um grupo aqui do WhatsApp. Quem quiser participar é o 12981110474. E bastante gente participou. Agradecer a vocês que mandaram mensagem, que responderam a pergunta, e convidá-los para entrar no nosso site, vivenciaespirita.com.br, ver as colunas. A gente está com a coluna nova lá do Cosme Massi, e hoje é aniversário dele também, acho que a gente esqueceu de comentar. E também a coluna nova também do caderno de mensagens de vídeo do pessoal lá de Santa Maria, lá de Minas Gerais. E convidá-los para o próximo programa às 8 horas. Fui.
Agradecer a Águia, que está aí na mesa de som, ao Helder, a Graça e a Adriana, que estão aí nos auxiliando com muito carinho, aí no telefone, no cafezinho, né? Porque tem uma pessoa que falou, poxa vida, mas vocês bebem um cafezinho lá, parece que é tão gostoso, ontem lá no Pau de Trás. A dona Dina falou, vocês bebem um café lá, parece que é tão gostoso aquele café. Eu falei, qualquer dia eu vou pedir para a Adriana ou para a Graça fazer o café na casa da dona Dina, que também faz um café muito bom. Nós queremos agradecendo a Carmen Mírio pela sua presença, e agradecendo ao Marcelo Sirinho, é Sirim mesmo?
Sirim. É isso mesmo.
E ele vai fazer a nossa prece de encerramento, viu, Jorge? Carmen, o microfone está aí para você deixar os seus votos de um feliz domingo para os nossos ouvintes.
Eu quero agradecer muito essa oportunidade de levar esse conhecimento, espero muito ter podido esclarecer algumas coisas das pessoas. Agradecer todo o Jorge, o Rui, o Rodrigo, todos vocês aqui, todo mundo da equipe, e dizer que eu estou muito feliz, né, de ter participado desse programa. Obrigada e até a próxima.
Então, nesse momento, vamos fazer um momento de concentração, um momento de tranquilidade, fazer os nossos agradecimentos ao mundo espiritual, aos mentores da psicoterapia reencarnacionista, agradecendo a todos os seres que nos protegem, que nos orientam, que muitas vezes faz com que possamos perceber um pouco mais das nossas características, do que precisamos reformar, do que precisamos trabalhar em nós, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Perceber o quanto é importante trilhar o caminho da luz, da paz, do amor a todos os seres que fazem parte deste planeta, desta orbe. E que possamos sempre nos espelhar nos ensinamentos passados pelo Mestre Jesus, por todos os mestres que percorreram este planeta, que de certa forma deixaram a sua mensagem, os seus ensinamentos, e que possamos, com essas mensagens, com esses ensinamentos, a todo momento, a todo instante, fazer uma reflexão, meditar sobre as palavras e senti-las dentro de nós. Que possamos amar mais, que possamos respeitar mais e que possamos sempre deixar com que o nosso eu superior, que a nossa versão espírito, sempre fale mais alto. Que assim seja.
Vejo quanto sou feliz. Sou do mundo, sou na vida um aprendiz. Procuro agradecer, procuro compreender, porque existe o bem e o mal e o que fazer. Me conforta ver o quanto em minha vida faço bem e sempre tento ajudar. Prezo por minha família sempre unida, pelos que me ensinaram a amar. Tento entender tantas queixas, lágrimas. Se a vida é tão bonita, é só querer. Viver com muito amor, ter paciência e compreensão, entender que tudo está nas nossas mãos.
agentes de mudança e da verdade, como mensageiros do amor e da paz.
O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês.